11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
E nós já temos o nome do primeiro finalista que vai tentar levantar a taça de campeão do mundo no próximo domingo. É a seleção da Espanha. Sim, senhoras e senhores. O time que vinha encantando os torcedores com a sua eficiência e o talento de Mbappé, Yolise, Dembélé e companhia sucumbiu ao jovem e aguerrido time espanhol.
Quem traz as informações é o Pedro Pincer. Bom dia, Pincer. Todos nossos palpites fizeram água, né? Explique-se.
Bom dia, Nakaoka. Bom dia, Gisele Carvalho. Tudo bem? A pergunta é a seguinte: como é que é nó tático em francês?
Teremos que procurar.
Porque olha, foi exatamente o que aconteceu. Luiz de la Fuente colocou o glorioso Didier Deschamps na roda, né, meu amigo?
É verdade.
Realmente ontem... foi uma... A forma como a Espanha ganhou o jogo ontem foi surpreendente, né? Pra gente que acompanhou a Copa, assim, desde o início, a gente imaginava que a França fosse se impor, né?
A gente comentava, inclusive, ontem aqui sobre isso, né, Pedro Pinho? É aquele time que a gente sabe que na hora que quiser fazer um gol, vai fazer. Não rolou contra a Espanha.
Exatamente. É, faltou combinar com o zagueiro Gini da França.
Isso, é.
Que realmente, cara, ali foi, pra mim, condicionou o jogo.
Sim.
Foi uma falha muito clamorosa.
Isso.
E aí acabou dando oportunidade do Oyarzabal bater o pênalti. E a partir dali, a França realmente sucumbiu, a partir daquela falha, na minha opinião.
É, eu concordo com você. Inclusive, duas coisas que me chamaram a atenção naquele primeiro gol que o Oyarzabal bateu o pênalti é o seguinte: como é que não tem ninguém para dizer isso? Jogava pelada, e quando a gente joga, tem sempre alguém para dizer: ó, o ladrão, cara, tá chegando,
ladrão.
Cara, ninguém avisou o Dene, e aí, e ele também muito ruim de visão, né? Porque
isso,
o jeito que ele virou, quando ele virou, ele já estava de cara com o Lamine Yamal, e mesmo assim não viu e meteu o chutão no Lamine. Foi um negócio assim tão bizarro, tão amador,
foi,
que eu disse: cara, cadê a França? E depois disso, como você realmente falou, a França não se encontrou. Ontem o Dembélé não jogou, ontem o Mbappé não jogou, ontem o Olise também não jogou. Ou seja, eu ficava me perguntando assim: será que... O que está acontecendo? Cadê o time da França, né?
Oh, pessoal, tem muita frustração. Todo mundo que apostou na vitória da França, né? Eu acho que estou sendo perseguido. A minha ancestralidade está sendo perseguida. Eu não posso mais apostar na minha ancestralidade.
Renault.
A minha primeira derrota foi como brasileiro, né? Aliás, como japonês, né?
É.
Depois veio como brasileiro. Agora como francês, não, cara. Eu não tenho nenhuma ascendência inglesa, argentina,
música,
graças a Deus.
Já posso pedir música?
Já posso pedir música. Três derrotas da ancestralidade.
Olha, com relação à questão de ontem, gente, eu lembrei muito, assim, como os franceses estão se sentindo depois dessa derrota. Em 1982, eu tinha 15 anos de idade, e foi aquela Copa que eu assisti torcendo muito e já sabendo mais ou menos alguma coisa sobre, sabendo o que é que eu estava assistindo. A Copa de 78, também na Argentina, eu sofri bastante, mas a Copa de 82, a gente tinha aquele time espetacular, uma das melhores seleções que já participaram de um campeonato mundial de futebol, que foi a seleção de 82, Zico, Sócrates, Cerezo e companhia. E nós éramos absolutamente favoritos e tínhamos certeza absoluta de que passaríamos, iríamos à final e levantaríamos o título. E aí não combinamos com o Paulo Rossi e acabou naquela maldição do Sarriá do 5 de julho, quando nós fomos eliminados pela Itália, com 3 gols do Paulo Rossi. Ah, o que se abateu sobre o Brasil, eu digo que foi minha última vez que eu chorei por causa de futebol e por causa de seleção brasileira. Porque foi, assim, muito doído, que tinha certeza absoluta de que era a seleção para ganhar o campeonato. Eu acho que é mais ou menos o que estão sentindo os franceses com essa seleção que a gente vem exaltando desde o começo da Copa.
Sim, eu concordo com você. Realmente o pessoal lá não deve estar muito feliz, não. Deve estar muito decepcionado, porque realmente eles contavam com pelo menos com a ida à final, né?
Pelo menos com a ida à final.
É, você indo para a final, aí pode acontecer um imponderável, como aconteceu com essa falha do Dini. Agora, realmente, eles contavam que fossem chegar na... Mais uma vez, seria a, mais uma final da França, né? E não aconteceu.
Agora,
terceira seguida, né?
Seria. Pedro Pince, e depois que aconteceu, aí a gente vai dar uma olhada nos números também, e aí fica aquela impressão se a gente não estava superestimando a França. Porque a Espanha também, cara, é um time que... essa seleção não perde há 2 anos, me parece? 37
anos. Não perde há 2 anos e ganhou da França.
Ganhou da França já a terceira vez. A França já era uma grande freguezona, né? 2024
Perdeu na Liga das Nações.
Liga das Nações, perdeu a Euro, né? E agora a semifinal em 2026. Ou seja, a gente tá olhando muito para a França, mas o time da Espanha é aquela... Né? Esse time não perdeu, perdeu. E tinha tudo, né? E tem um timaço.
E só para dizer, só para fazer uma comparação com a seleção brasileira, que a gente disse aqui no jogo da Noruega, que deu a bola para o adversário, né? A gente teve 30, 40% de posse de bola. A Espanha é a antítese disso, né?
Exato.
Gosta da bola, toca a bola, espera a brecha, espera o espaço. Então não tem pressa de conseguir achar uma brecha para fazer o gol. E gosta de tocar a bola, e a gente foi eliminado com 30%, 30 e pouco de posse de bola, fica chupando o dedo, né, olhando a televisão, que realmente é triste.
Pois é, então a França tá fora, e agora a primeira a tentar o título no domingo, primeira finalista é a Espanha, e eu vou te dizer uma coisa, hein, Pedro Pincer. Eu já acho que a Espanha é a grande favorita a levantar essa taça, independente de quem passe hoje. Mas vamos falar de hoje. Vamos falar de hoje, que depois eu quero a sua opinião a respeito desse assunto. Expectativa para o jogo de hoje, Argentina e Inglaterra. Um jogo cercado de rivalidade por todos os lados, amigo.
Bem sempre, né? Inclusive, eu queria fazer uma citação a um jogador que faleceu essa semana. Chama-se Antonio Ratín, que era o 10 da seleção argentina na Copa de 66, que foi a primeira vez em que a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram numa Copa do Mundo. E o Ratín, ele é o responsável, vamos dizer assim, direto, pela criação dos cartões amarelo e vermelho para a Copa seguinte, que foi a Copa de 70. Por quê? Porque ele teve uma confusão com o árbitro alemão, um Argentina e Inglaterra lá, e por conta dessa suposta dificuldade com idiomas, o cara expulsou ele e ele não saía de campo de jeito nenhum. E aí criou uma polêmica e tal, e aí quando ele sai de campo, ele ainda faz a gentileza de amassar a bandeira do córner, que eram bandeiras inglesas, entendeu? E aí o cara virou uma polêmica, realmente foi a primeira polêmica entre tantas que aconteceram depois entre Argentina e Inglaterra, porque teve a questão da Guerra das Malvinas depois, aí teve o gol
de mão.
O Maradona da Copa de Mão de 86, do gol de Mão de 86, e agora vamos à semifinal aí, mais uma vez, Argentina e Inglaterra. Estarei torcendo loucamente pelos ingleses, porque ver a Argentina de novo numa final é tudo que a gente não quer.
Posso te acompanhar nessa?
É nosso dever, né?
Tamo
no momento,
junto,
pelo menos, é nosso dever. Torcer pela Inglaterra.
É um dever nacional. estaremos, então, lá na frente da TV. Se você for assistir em determinada TV, hoje... Assiste no mudo, porque eu vou assistir no mudo. Tem outra opção, não tem?
Vai passar em outra opção.
Então, graças a Deus, porque ninguém ia superar o nosso amigo Luizinho Soares.
Mas independentemente dessa rivalidade nossa, vai ser uma grande
partida.
Porque eles jogam diferente, né? Argentinos e ingleses quando se enfrentam.
É,
né?
Verdade.
Tanto que você sabe que é proibido pela FIFA. Há uma orientação de que argentinos não apitem jogos na Inglaterra e vice-versa. Você sabia disso?
Cara,
faz sentido, mas não sabia, não, mas faz sentido.
Cada vez mais eu gosto desse jogo de hoje.
Pois é. Então, assim, vai ser um grande jogo e eu espero que o Harry Kane esteja muito inspirado, entendeu? E que
Jude Bellingham. Somos isso. Todos Júlio Bellingham.
Todo mundo não queria um Argentina e França na final?
É, pois é.
Que jogue então uma disputa de terceiro lugar, entendeu? Que a final seja Inglaterra e Espanha, até para ser uma final inédita em Copa do Mundo também, né? Que nunca houve. Então vai ser legal.
Legal. Estamos precisando de ineditismo nessa Copa.
A gente, isso aí. Tem um ouvinte aqui torcendo pela Argentina hoje aqui, o G. Santos lá de Macapá.
Para com isso. Não consigo. Então, a pergunta para a gente finalizar o 11 de hoje é, é o seu palpite para quem vai ser o campeão, porque a Espanha já está lá e a gente espera que a Inglaterra também esteja. Você acredita que a Espanha, depois do jogo de ontem, é a grande favorita ao título?
Eu acho que se enche de moral, né? Acho que se enche de moral até pela forma que foi a vitória, porque foi uma imposição muito surpreendente.
E diante de quem foi, né?
Exatamente, com o Dandolé no final, então eu acho que a moral que a Espanha ganha vai ser difícil de batê-la na final. Eu imagino que com esse resultado passa a ser a grande favorita para a final de domingo.
Jogo de hoje tem prorrogação e pênalti ou vai ser definido logo?
Eu acho que vai para pênalti, hein?
Pênalti?
Eu acho que vai para pênalti, hein?
Caramba, não queria pênalti não, porque aí é a possibilidade de sofrer um pouquinho mais e no final, sei lá, Dibu Martínez fazer alguns milagres,
pênalti,
né?
Complica, tá?
Complica. É bom a gente resolver isso logo nos 90, hein?
Pênalti, a Argentina estatisticamente só perdeu uma mata-mata de Copa do Mundo até hoje batendo pênalti.
Não, Macalca, muda
tomara
isso.
Tomara que não vai, então. Então termina na prorrogação, com o gol
tá bom.
Na Inglaterra.
Tá certo. Júlio Bellingham.
Vamos torcer. O Bellingham vem jogando muito, né? Ele dividiu esse protagonismo com o Kane bem, assim.
Isso, verdade.
Então tem muita chance dele se destacar mais uma vez o 10 inglês.
E que o nosso querido Pickford não é tão grande assim, mas que vire um gigante.
Mas é um bom goleiro, sabia?
Belíssimo goleiro.
Em Copa do Mundo, um ótimo goleiro de Pickford.
É verdade, gosto demais também. Meu caro Pedro Pinto, estaremos então às 4 horas da tarde, loucamente ingleses, torcendo então para o time da... Era rainha, agora é do rei, né? Para que no domingo tenhamos Espanha e Inglaterra. E amanhã teremos, né?
Eu estarei dividindo a atenção mais uma vez com as votações do Senado, como eu fiz ontem, mas estaremos ligados aí na partida.
Você sabe que eu não te abandono, né? É mensagem toda hora.
Eu tô ligado, eu sei, eu tô ligado. Grato pela solidariedade.
Obrigado, Pedro. Abraço grande pra você.
Gisiel. Muito obrigado. Um abraço, Ricardo.
Prazer
falar
contigo.
E até amanhã, gente. Obrigado.
Até amanhã.